Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 6 minutos, 23 graus a temperatura. Este é o Temática Painel, mais uma vez, iniciando esta semana, trazendo para você um assunto diferente todos os dias aqui, de segunda a sexta-feira, neste horário das 11 ao meio-dia, um assunto para você interagir com a gente. Sempre na parceria de Mude um Hábito. Mudar um hábito, mudar uma vida. Uma campanha Unimed, esse é o nosso parceiro de todos os dias. Lembrando que o WhatsApp já estou abrindo aqui na minha tela, 999530616. E o nosso telefone, para você que quiser emitir alguma opinião, 3220-9400. A Fátima vai atendê-los e depois passar aqui para a gente no estúdio da tua rádio São Francisco. A gente vai falar hoje, gente, sobre a educação domiciliar. Esse é um projeto que já foi encaminhado pelo governo Bolsonaro, vai ter que passar pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado para ser aprovado. Quais são os prós e quais são os contras, digamos, desta ferramenta didática que pode entrar no seu lar? Pais podem eu não estou falando de educar nem de ensinar, eu estou falando alfabetizar literalmente, como a palavra diz. Porque por mais que a criança saiba ler e escrever, ela vai continuar sendo alfabetizada porque os assuntos novos não fazem parte do seu cotidiano. Será que os pais têm condições de alfabetizar uma criança em casa? Será que os pais têm condições de dar continuidade a um sexto, sétimo ano em que a criança já estava inserida? Tudo isso será conversado com a gente hoje, com as nossas convidadas que já estão aqui nos estúdios, a coordenadora pedagógica do Colégio Madre Milda, Gisele Mazzarolo. Bom dia, Gisele, tudo bem?
Bom dia, tudo jóia, Rosângela.
Obrigada pela tua vinda. Também conosco a coordenadora pedagógica do Colégio São José, aqui em Caxias do Sul, Simone Quadros. Bom dia, Simone, tudo bem?
Bom dia a todos os ouvintes.
Obrigada pela tua vinda. Estava previsto aqui a participação também de uma psicopedagoga, a Salete Anderle, mas aconteceu um imprevisto e ela não conseguiu chegar a tempo. De qualquer forma, nós temos duas aqui, pessoas que têm toda a aptidão possível, estão no caminho da educação há bastante tempo, já passaram por sala de aulas duas também.
Sim.
Então, não tem... Aliás, para chegar à coordenação pedagógica, é meio que impossível não passar pela sala de aula,
verdade,
né?
Verdade.
Não tem como. E eu quero abrir esse nosso diálogo sobre a educação domiciliar acompanhando uma matéria que foi exibida na semana passada no Jornal Nacional e foi feita pela repórter Cláudia Bontempo, em que didaticamente eles conseguiram formatar aí o que diz respeito, o que fala, portanto, esse projeto de lei que já foi encaminhado pelo governo à Câmara dos Deputados. Educação domiciliar, que é defendido, obviamente, pelo Ministério da Mulher, e nós temos, inclusive, esta fala, tentando explicar a você os prós e contras. Então, a gente vai prestar atenção nesses 3 minutinhos iniciais da matéria, para depois a gente continuar conversando com a Gisele e com a Simone.
É na escola que as crianças e adolescentes aprendem os conteúdos na sala de aula e convivem em grupo. E como seria essa rotina fora da escola? O projeto do governo permite a educação em casa, mas traz regras. A opção deverá ser registrada pelos pais ou responsáveis no MEC. Não poderão recorrer à educação domiciliar pais que estejam cumprindo penas relacionadas a diversos crimes, como contra crianças e adolescentes. Deverá ser apresentado um plano pedagógico individual e os pais terão de prestar contas. Os estudantes serão submetidos a avaliações anuais sob gestão do MEC, com direito à prova de recuperação. Se o aluno for reprovado por 2 anos seguidos ou 3 alternados, perde o direito à educação domiciliar. Os pais deverão também assegurar convivência familiar e comunitária dos estudantes. A proposta altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que obriga pais ou responsáveis a matricular seus filhos na rede regular de ensino e acrescenta a educação domiciliar. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal analisou a questão. A maioria dos ministros entendeu que, pela lei atual, é necessária a frequência da criança na escola e que ensinar crianças e jovens em casa só poderia acontecer se o Congresso mudasse a lei. Hoje, a educação em casa é aguardada por cerca de 7.500 famílias, 15 mil estudantes de 4 a 17 anos. São números da Associação Nacional de Educação Domiciliar. Educadores contrários ao projeto alertam que é preciso cuidar para que as crianças e adolescentes tenham uma socialização.
Para a gente se preparar para o mundo do trabalho, para nos formarmos como cidadãos, para conseguir olhar para os desafios que a sociedade nos apresenta, é importante ter aprendizados de como viver em grupos. Eu sempre acho que o preferível mesmo é a escola. Ainda não inventaram nada melhor do que a escola para garantir que crianças e adolescentes aprendam.
O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos defende a liberdade de escolha dos pais.
O texto do projeto de lei, ele chama atenção, logo nos primeiros artigos, sobre a responsabilidade dos pais em relação à convivência familiar e comunitária, e alinhado, totalmente alinhado com a nossa Constituição e com o ECA. Em plano de estudo, em termos acadêmicos, ele teria o conteúdo, a bibliografia, né, o seu cronograma, e isso vai ficar a cargo dos pais, né? Ou seja, a gente vai ter a avaliação final, não é? Mas a forma de desenvolver vai ficar também relacionada com a liberdade de escolha dos pais, né?
Tá, então, a gente trouxe esta matéria enxuta de 3 minutinhos para você entender, para você que não ouviu falar ainda sobre a expressão educação domiciliar, que é algo que está sendo cogitado cada vez mais forte no Brasil. Segundo aí dados, também são 7.500 famílias que querem este ensino, esta educação domiciliar. E hoje o nosso painel vai tratar justamente sobre esse assunto com a coordenadora pedagógica Gisele Mazzarolo e também a Simone Quadros. Gurias, eu queria começar falando sobre algo que chama atenção, porque o ensino domiciliar, que será coordenado e feito pelos pais em primeiro momento, vai ter que ter um plano pedagógico. Plano pedagógico esse que se aprende, para quem faz magistério, não sei se nas pedagogias aprende, mas hoje o extinto, quase extinto magistério. Plano pedagógico a gente aprende, né? A gente passa aí 4 anos da vida cursando, se preparando para enfrentar uma sala de aula. Vocês veem de que forma este novo projeto de lei no Brasil? Gisele, vamos lá, você está com uma cara mais preocupada aí.
Verdade, estou bastante preocupada, realmente. O plano pedagógico, ele se compõe de diversas facetas, né? Ele não é apenas o conteúdo que está sendo ministrado legalmente no país. Então, quando a gente pensa num plano pedagógico, a gente pensa também que método a gente vai utilizar, que visão de sociedade a gente tem e como a gente pensa em construir essa aprendizagem. Então, o plano pedagógico, ele não daria apenas conta da base nacional, porque a gente poderia, de uma certa forma, nos basear pela base nacional e seguir ela à risca e fazer as provas. Mas a questão é muito mais profunda do que isso. A profundidade requer como este aluno, como esta criança e esse adolescente aprende. E aí nós temos diferentes teorias para a construção dessa aprendizagem. E junto delas, aí sim a questão da socialização. Quer dizer, a socialização ela não vem desconectada das teorias de aprendizagem, né? Então, este como que vai ser realizado, acredito que sim, né? É por isso que nós estudamos tanto, para que a gente consiga, de uma certa forma, dar conta de todos os recursos e necessidades que os nossos alunos têm. Então, realmente, isto é uma grande problemática. O plano pedagógico, se nós olharmos para outros países que já têm isso, né?
Até porque já existe, né? Às vezes as pessoas dizem, não, mas isso é algo de outro mundo. Não, não é algo de outro mundo. Ele só tem um formato, digamos, para um país que tem condições de colocar isso em prática, né? Não se trata de um país que faz parte de terceiro mundo, que não tem sequer escolas apropriadas, enfim. Isso tudo levando-se em conta, claro que até a gente estava conversando fora do ar antes, meninas, que talvez esse é um projeto, mas que poderá ser encampado por uma classe privilegiada, né? Não sei.
É perfeito, porque realmente, olhando para os outros países, aliás, esse nosso olhar, né, da Associação Nacional da Educação Domiciliar, ela se baseia muito pelos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos realmente têm um crescimento muito grande anual, de 2 a 8% deste crescimento. Mas se nós nos voltarmos para a Europa, alguns países, né, simplesmente dizem não. Para isso, negativo, a escola realmente é o espaço de socialização e de aprendizagem. Mas tantos outros também não têm a adequação e o seu plano pedagógico extremamente rígido, como a gente imaginaria que poderia ser por aqui, né? Então, existem grandes possibilidades de a gente ter essa diversidade que tu estás trazendo, Rosângela, que é realmente um ensino muito mais elitizado do que a gente imagina.
Simone, é mais ou menos por aí teu pensamento também, você como profissional da educação?
Sim, com certeza. Quando a gente pensa no, principalmente na questão do plano pedagógico, a gente fala sobre o viés de pessoas que estão há muitos anos exatamente em formação. Os professores, a gente diz que a nossa formação, ela é continuada e ela não acaba nunca. Então, pensando que um plano pedagógico precisa ser pensado com muitas variáveis, por um profissional que realmente tem qualificação para tal, porque pensa numa educação de uma forma integral. O próprio processo de escolarização no Brasil, ele é muito novo, data do século XIX, então nós temos realmente muitas coisas para ainda resolver, das coisas que a gente ainda não deu conta enquanto sociedade, e a escola, sim, ela é uma referência muito grande para a nossa sociedade. Eu, como pedagoga, como mestre em educação, eu não consigo imaginar a sociedade sem escola. Até porque, se nós não fôssemos tão apaixonados por esse espaço, nós também não faríamos dele o nosso espaço de viver, de ser, de nos profissionalizarmos. E realmente, a família, por mais qualificada que tenha e seja, pelas pessoas terem todo o tempo disponível, porque isso demandaria bastante tempo, né? Hoje a gente fala que no Brasil a gente tem pouco tempo, em termos de horas mesmo, diária, de escola. No momento que a família tiver que fazer isso, que tempo abre ela vai ter para fazer tudo isso? Se nós já achamos pouco hoje o tempo que nossos estudantes permanecem na escola, inclusive a própria base aponta para a necessidade de ampliação desse tempo, né? Todos os estudos apontam a importância da escola em turno integral, e é algo que vem fortemente no nosso país. Então, imagina agora em que momento as famílias iriam fazer isso. E muito mais do que isso, a escola, ela não trabalha só com os conhecimentos técnicos e formais, mesmo que os familiares tenham. Ela trabalha com um arcabouço de outras coisas. O que que eu faço em relação à convivência? Onde eu encontro essa diversidade? E me chamou a atenção até na reportagem, quando a lei prevê assegurar o convívio.
Uma forma mais ou menos complicada, né? De como é que tu vai assegurar esse convívio?
E qual o convívio? Com que grupo? A escola é legítima em termos de diversidade. Eu convivo com todos, a escola é para todos, é um ambiente para todos. Como que eu trabalho com isso na minha família? A minha família tem um grupo restrito de convivência. Indiferentemente se eu tenho um culto, uma igreja, um convívio em lazer, um clube, um esporte. Exatamente, tudo isso. Então eu vou assegurar ao meu filho todos esses espaços de convivência. Mas como que eu asseguro a diversidade, se eu faço parte de um grupo social?
E essa convivência, Gisele e Simone, são de extrema importância para o desenvolvimento, não só intelectual de uma criança, né? Mas o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento do questionamento, enfim, do convívio com outras pessoas. Hoje o Temática está falando sobre, no seu segmento painel, sobre o ensino domiciliar. Claro que colocado pela parte do governo, que foi a gente ouviu também a secretária do MEC falando, existem outros pontos positivos que possam ser levantados pela classe, digamos, de pedagogos aqui do país, porque visto por um lado no caso quem está propondo, que é o governo, analisando didaticamente a questão, meninas, vocês que estão na estrada há muito tempo, realmente não atrapalharia o desenvolvimento intelectual dessa criança?
Eu penso que sim e não, né? Por que o sim e o não? Porque se nós formos olhar, vamos olhar pelo lado positivo. Realmente hoje as nossas escolas, elas estão sucateadas, né? Uhum. Então, pela violência, pelos recursos, pelo salário dos professores, pelo atendimento individualizado que a cada vez mais nós precisamos fazer com os nossos, né, com os nossos alunos. Então, realmente, isso acaba gerando uma grande lacuna onde os pais pensam realmente de trazer essas crianças, seus filhos para casa para poder dar conta de tudo isso. Olhando para os Estados Unidos, antes quando a Simone falava, e acho isso bem importante, os Estados Unidos, há estudos que dizem que os grupos que esses pais que têm, né, que têm educação domiciliar e que exercem isso, são realmente grupos com etnias de minorias, são de crenças religiosas, né? E a gente sabe muito bem como os americanos lidam com a diversidade, né? E vendo este país como sendo um país de referência, a gente se preocupa. Então, aumento da violência com ou sem educação domiciliar? E uma das perguntas que eu me faço também é para quem esta educação? Ela está à missão de quem? A serviço de quem? Né? Se nós pensarmos na classe, nas classes, né, nas diferentes classes sociais que nós temos hoje, ficaria muito fácil para alguém, né, que tem possibilidades financeiras de trazer diferentes professores, né, profissionais, para trabalhar em sua casa e, né, diferentes possibilidades.
Isso pode acontecer também com a implantação da educação domiciliar, os pais, digamos, terceirizar essa educação?
Podem.
Pode falar, Simone.
Sim, eu acredito com certeza que isso é um dos fatores. Possivelmente os pais, eles não vão ter tempo, como eu falava anteriormente, né? E vão contratar outros profissionais, outros professores, né, habilitados para tal, para dar conta desse aprendizado. Por mais que ele contrate, digamos, 5 profissionais diferentes, esses profissionais, eles trabalham a partir de um ponto de vista. É um universo muito pequeno dentro da diversidade que a gente tem dentro da escola. Pensando só pelo contato que ele tem com o número de professores, a gente sabe que, inclusive, quando o aluno passa dos anos iniciais para os anos finais, há uma quebra paradigmática, inclusive, de pensar que agora eu não sou mais tutelado por uma professora de anos iniciais, né? E tem uma diversidade enorme de maneiras de ser de um professor que é diferente. Então, nossos alunos do ensino médio chegam a ter 15 professores diferentes. Isto já é, nossa, é ampliar a convivência. Eles conhecem como cada professor pensa, por mais que a gente diga que a educação deve ser um processo neutro, a gente sabe que há um discurso, né? Nós falamos de um lugar, nosso discurso ele é localizado. E esse professor, e cada um desses professores, eles vão falar de um lugar diferente. Isso também já é trabalhar a diversidade. E potencializa isso pelo número de pessoas. Então, uma sala de aula, em média, tem 25 a 30 pessoas pensando e falando de lugares diferentes do meu. Então, é isso que enriquece, é isso que nos faz mais humanos. Quando a gente fala em humanização, quando a gente fala em educação integral, a gente está falando sobre esse viés da possibilidade de eu ampliar os meus horizontes, de uma relação dialógica, de conseguir construir outros parâmetros que são diferentes dos meus. É muito fácil a gente não criar conflito com quem pensa igual a gente. É muito fácil a gente aceitar e concordar com pessoas que passam pelas mesmas condições, sejam financeiras, emocionais. Claro, fica muito fácil. Difícil é conviver com outro que é diferente de mim, que pensa de uma forma diferente. E é nesse aspecto que eu penso o prejuízo que a escola teria, a falta da escola faria nas pessoas e numa sociedade. Até porque a gente caminha atualmente para trabalhar cada vez mais essa diversidade. E, no meu ponto de vista, isso traria potência de segregação, de exclusão e de grupos muito diferentes uns dos outros, se potencializando só na sua maneira de ser no mundo.
Eu quero voltar à pergunta, ao questionamento que a Gisele colocou aqui. A quem interessa isso, né? Na visão de vocês, por que trazer esta técnica, se dá para se chamar de técnica, por que trazer a educação domiciliar para o Brasil? Na visão de vocês, por que isso tudo está acontecendo?
Posso começar, então, Gisele? Acho que uma das questões, talvez, tenha emergido pela ideia do lugar que a escola se coloca hoje na sociedade. Talvez um dos fatores seja este, de pensar que sim, temos aspectos negativos dentro da escola. Não podemos, né, de uma certa forma, dizer que a instituição ela funciona 100% da forma como a gente gostaria. Talvez esse encantamento que tu disseste, né, que de repente seria rompido, seria um dos motivos. Mas mesmo nessa perspectiva, e para quem, né, o que a gente tem que pesar sempre é tudo que a gente tem que ser repensado como instituição. Porque a escola se repensa o tempo todo. A gente não pode dizer que eu educo da mesma forma que há 20 anos atrás, há 23, quando eu entrei na profissão. A escola tem se repensado para se adequar aos tempos em que vivemos. Então, eu também me questiono para quem é.
Gisele, na sua visão...
Eu tenho um dado aqui bem interessante, que é o custo de uma criança, né? Nos Estados Unidos, o quanto enquanto o país acaba economizando. Ele economiza 11 mil dólares por ano com uma criança, né, ausente da escola. E o pai investe em torno de 600 dólares numa educação domiciliar. Então, será menos custo, então, para nós? Será que essa questão do menos custo, que tipo de educação de massa? Também eu estava pensando e calculando, se a reprovação acontece depois do segundo ano, então ali nós já temos um déficit, né? Digamos que esta educação domiciliar, ela vá realmente para as classes média e baixa. Nós teremos ali 2 anos de uma criança sem estar na escola. Aí mais 2 anos que ela pode reprovar. Então são 4 anos de déficit. Mesmo a gente, mesmo não sendo um número considerável de famílias que gostariam, a gente vai percebendo isso ao longo dos anos. A gente tem uma possibilidade da classe alta, média alta, com diferentes possibilidades, mas eu também tenho que olhar para a classe baixa. A ausência dessas crianças na escola. Né? Que país nós teremos no futuro?
Isso era algo que a gente conversava quando estávamos na salinha de espera. A nossa preocupação também é justamente com a visão equivocada que as pessoas podem ter, inclusive por ignorância, de não mandar então o filho para a escola, porque agora eu posso educar em casa. E que essa educação ela não ocorra. Por mais que esteja previsto nesse projeto de lei essa avaliação anual, esse cadastro do aluno, essa escolha, agora exatamente quem é que vai acompanhar isso?
Quem é que vai na casa das famílias, ver se a família fez aí um plano pedagógico.
Em diferentes países europeus, inclusive nos Estados Unidos, existem os inspetores. Então, eles vão até a casa fazer toda uma verificação. Não é simplesmente uma prova lá no final do ano, né?
Que é uma estrutura que a gente acredita. Não tem. Pensando no nosso país, isso não vai ser viável. Exatamente.
Estrutura para ir às casas e verificar ali se realmente...
Exatamente. Nos falta subsídio para o básico.
Para combater a dengue. Uhum. Quanto mais para ver, verificar se as famílias estão... por mais que a gente seja otimista, vai ter lá um cadastro com todas as famílias não temos organização para isso.
Exatamente. A gente já falha em outros aspectos da educação básica, né? Não há o número de professores suficientes, né? Tem todo um mecanismo falho em relação, às vezes, às fichas de alunos infrequentes que são enviadas, porque já existe, essa é a minha preocupação. Então, eu sou uma criança que passo por uma extrema vulnerabilidade social, a minha família é negligente comigo e eu não vou para a escola. E aí, tudo bem? Porque, sei lá, vamos pensar num motivo aleatório, né? Ah, os pais são tão negligentes que eles têm preguiça de levar a criança até a escola.
E a gente sabe que isso existe. É nenhum, nem dois.
Exatamente.
Existe.
Então, ele ficou em casa hoje porque ele dormiu e o pai chegou tarde e não viu. E N situações que a gente sabe que ocorre. Então, a gente fica sempre feliz da criança estar na escola. Ah. Alimentada, tendo conhecimento.
Aliás, há uma vigilância,
exatamente,
né? Na rede municipal, na rede estadual.
Uhum. Como
em relação
isso?
A isso? Claro.
Exatamente.
É a frequência da criança na escola. Por que você não deixou de ir para a escola?
Exatamente.
Se não país que nós precisamos vigiar que a criança vá para a escola. E nós estamos falando de países também europeus que não fazem isso. A criança não é vigiada. Eles têm educação domiciliar, mas a criança não é vigiada se vai para a escola ou não vai para a escola. Como é que nós vamos enxergar que essa educação domiciliar vai dar certo num país onde eu preciso vigiar que pelo menos seja garantida a educação escolar? Então, isso é muito complexo. A Finlândia, que é um exemplo para o mundo, embora há controvérsias, porque também ela colocada no nosso país de uma forma, sem olhar o contexto, também não me agrada, né?
Mas aí,
isso, verdade.
Exatamente.
A própria Finlândia tem educação domiciliar, mesmo sendo
uma referência,
uhum, né? Só que a educação domiciliar da Finlândia, ela é toda interdisciplinar. Então, mesmo você buscando outros profissionais, você precisa ter um plano pedagógico, onde você vai conectar todos os assuntos e todas as temáticas que você está desenvolvendo. E não só isso, tudo aquilo que hoje a gente vê na base nacional, que são a questão das habilidades e competências, uhum, né? Que eles trabalham muito bem. Então, o que seria, a gente não é só um repasse de conteúdo onde eu abro meu computador e ali eu vou ter as informações. Como transformar isso em conhecimento? E aí sim, volto com a questão da Simone, com a interface que é a socialização. Então, isso se torna muito vazio, a gente percebe que isso não temos estrutura para isso.
É, eu afirmo também, concordo plenamente que nós, pensando no nosso país, nas condições que temos, o projeto, para mim, é inviável.
11 horas e 33 minutos, 23 graus a temperatura, hoje o Temática Painel, trazendo para você saber um pouco mais e interagir com a gente também sobre a educação domiciliar. Ela pode se instalar neste país, um país que não consegue tratar de muitos problemas sérios, não é nem só educação, é saúde, a gente morrendo nos hospitais, o povo que está assim, ó, por uma gota para o copo não transbordar, enfim. A gente está trazendo aqui elementos que realmente não tem muita explicação, porque falando-se em educação domiciliar para um país do tamanho do Brasil, já começa por aí, né? Nós somos um país muito grande. A gente trouxe no início do programa os prós e contras, a palavra do MEC, a palavra de pedagogas e profissionais, e o Temática trouxe também profissionais para falar sobre isso. Conosco a coordenadora pedagógica do Madre Milda, aqui em Caxias do Sul, Gisele Massarolo, a coordenadora pedagógica do São José, Simone Quadros. E olha, foi sem querer que a gente trouxe as escolas privadas, porque sexta-feira, casualmente, quando eu estava agendando o programa, a rede municipal e a rede estadual estavam em reuniões.
Discussão da BNCC.
Né? É o dia então, D. Todo dia D, né? Eu não consegui contato. Eu digo, bom, então vamos trazer, eu iria mesclar, né? Município, estado e privado. E nós estamos falando, se for ver aqui com a Gisele e com a Simone, do público que esse ensino vai entrar. Então, elas têm uma noção, né? Porque os pais têm poder aquisitivo bom, digamos, entre aspas, uma escolaridade também. E mesmo a realidade delas, não há uma luz no fim do túnel tão positiva em relação a este assunto. Qual a sua opinião? O que você acha que aconteceria com o Brasil no futuro? Não é nem agora, daqui 4 anos, O efeito vai surtir um pouco mais além. Mas quais os prós e contras? Qual a sua opinião em relação à educação domiciliar? A gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.